contabilizando. Uma coisa ridícula. Porque o Eurico, presidente, ele conseguiu o quê? Que não conseguiu a vaga para Libertadores? Que é aquela velha história de edição da trajetória do presidente Eurico Miranda no Vasco. Como se fossem todos imbecis e não soubessem que tudo aquilo que o Vasco conquistou de 1986 para cima tem o dedo do Eurico, tem a mão do Eurico, tem a cabeça do Eurico, tem o coração do Eurico, tem o sangue do Eurico e tem tudo aquilo que o Eurico carrega até hoje contra ele, porque lutou contra o sistema que não queria deixar o Vasco, como não quis deixar o Vasco esse ano chegar. Porque em inúmeras oportunidades, na conquista do nosso tricampeonato carioca, na conquista do Campeonato Brasileiro de 89, na conquista da Mercosul de 2000, do Campeonato Brasileiro de 2000, da Taça Libertadores de 98, do Campeonato Brasileiro de 97, do Torneio Rio-São Paulo de 99, teve o dedo dele, como do reconhecimento do Sul-Americano de 1948 em 1996, teve o dedo dele, ele participou. Ele impediu prejuízos ao Vasco nos bastidores. Se querem, eu enumero. Em 1989, no Campeonato Brasileiro, que nós vencemos, houve uma partida do Palmeiras contra o Internacional de Limeira. O Palmeiras era o adversário do Vasco. O Palmeiras é Internacional de Limeira. O jogo seria disputado em campo neutro, não em Limeira. E o que que aconteceu? O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportivo, para os nove aos vascaínos, grande benemérito do Vasco, e pediu que fosse disputado em campo neutro, a partir de uma ação também do presidente Eurico Miranda, na época vice-presidente de futebol, falando evidentemente do João Carlos, nosso saudoso João Carlos. E com isso, o Palmeiras teve que jogar em Limeira e deixou lá o ponto. E foi fundamental para o Palmeiras chegar naquelas duas últimas rodadas e não jogar apenas por um empate. Palmeiras chega a ganhar um dos dois jogos, o Vasco venceu seus dois últimos jogos, o Palmeiras perdeu seus últimos dois jogos. Mas ele poderia chegar com uma vantagem brutal em cima do Vasco. E o Vasco conquistou o campeonato. Houve, evidentemente, aquela escolha do jogo contra o São Paulo. Houve, nessa escolha do jogo contra o São Paulo, que o Vasco passou o primeiro jogo no Morumbi, o segundo jogo no Rio, e o Vasco, no primeiro jogo, foi campeão. E quem armou aquele time? Quem aliciou? Para aqueles que gostam, para os puristas, aliciou, sacaneou, passou por cima do Flamengo para trazer o Bebeto, que foi campeão brasileiro, foi ele. Foi ele. O Vasco trouxe naquele ano para disputar o Campeonato Brasileiro com o dinheiro da venda do Giovani, parte do dinheiro da venda do Romário em 88, Giovani foi para o Bolonha em 89, o Romário para o PSV em 88. O Vasco trouxe o Gustavo Link, o Vasco trouxe o Quinhone, o Vasco trouxe o Boiadeiro, o Vasco trouxe o Tita, o Vasco trouxe o Tata, o Vasco trouxe o Andrade e o Vasco trouxe o Bebeto, montou-se aquele time. Em 94, o Vasco foi campeão, tricampeão carioca. É a única vez que o Vasco conseguiu seu tricampeonato carioca. Como é que foi conseguido isso? Uma inversão de tabela a duas rodadas no fim, que oportunizou aqui uma vitória no Fla-Flu, que poderia não valer nada, e valeu tudo na penúltima rodada. Se ele fosse para a última rodada, poderia não valer nada. Oportunizou que o Fluminense vencesse o Flamengo, o Vasco ficasse no páreo para vencer o Fluminense na última rodada de ser campeão. Se a tabela fosse mantida do seu jeito natural, o Vasco teria perdido o campeonato. Mas no dia em que o Vasco foi inverter a tabela, na sede da federação, ela estava cercada pelas torcidas organizadas do Flamengo. Aí teve alguém que enfrentou isso tudo e que mudou a tabela na marra. Quem é que foi do lado dele hoje que critica? Quem critica? Quem esteve lá do lado dele para criticar hoje? Que comemorou aquele tricampeonato e não é grato? Quem? Os críticos são muitos, mas quem apareceu, deu a cara e enfrentou a torcida organizada, fazendo pressão do lado de fora, foi algum dos doutos oposicionistas? Os doutos oposicionistas fizeram o que quando estiveram à frente do Vasco? Se aparecesse um mosquito, fugiam, corriam, galos corredores que são. Muito bem, nós tivemos o Campeonato Brasileiro de 1997. O Eurico vendeu de mudo.
Sim.
Foi vendido de mudo. Pleno Campeonato Brasileiro estava vendido de mudo. Para a Fiorentina. Foi trazido o veterano Mauro Galvão, ridicularizado. O veterano Evaí, ridicularizado. O zagueiro de Campos, o Odivan, ridicularizado. O Valber, que só trazia problema, que era jogador problema. E na final? O que aconteceu na final? O Edmundo foi expulso do jogo contra o Palmeiras, foi mandado que ele fosse expulso, que ele cavasse a expulsão, porque ele tomou o terceiro cartão amarelo de forma estúpida, e com o terceiro cartão amarelo haveria suspensão automática e ele não atuaria no segundo jogo do Maracanã contra o Palmeiras. O que que aconteceu? O Vasco, através de quem? Quem que vocês acham que conseguiu isso? Conseguiu um julgamento do Edmundo no sábado, no sábado, vou repetir, não é na sexta-feira à tarde, última hora, no sábado conseguiu esse julgamento, e com esse julgamento o Edmundo foi absolvido e pode jogar domingo. Senão nós íamos jogar com o Mauricinho no domingo. Veterano Mauricinho. E jogamos com o Edmundo, baixo do campeão brasileiro. No mesmo ano de 1997, na disputa da vaga para os playoffs da Supercopa Libertadores, em São Januário, a torcida do Vasco, revoltada com a expulsão do Edmundo, numa dividida com o goleiro Burgos, do River Plate, o Vasco precisava ganhar o jogo. O Edmundo foi expulso, ela revoltada começou a tirar objetos, depois o Felipe foi expulso, mais objetos, a bandeirinha foi atingida, e com isso acabou o jogo no primeiro tempo, o River Plate se classificou, e era absolutamente improvável que o Vasco pudesse jogar em São Januário na Taça Libertadores da América. E o Vasco sofrera em 1990, jogando a partida das quartas de final contra o Nacional de Medellín, em casa, mas o Maracanã, estádio não tão quente quanto São Januário, torcida do Vasco não tão animado, o Vasco empatou no Maracanã, depois perdeu na Colômbia, houve, o Eurico Miranda conseguiu que houvesse um outro jogo, mas o Vasco voltou a perder no Chile. Esquecesse aquela partida no Maracanã, as coisas poderiam ser diferentes. Então, ficou muito nítido que São Januário seria uma grande arma para o Vasco. Mas como fazia São Januário ser liberado? Pior, para ser liberado, jogar a Taça Libertadores até a final, você tem que dizer que São Januário tem capacidade para 40 mil pessoas. Como fazer isso se o Vasco teve o maior público da sua história, 40.209 pessoas, numa partida contra o Londrina em 1978? Como conseguir que se dissesse isso e que fosse levado à frente tal situação. Quem foi que conseguiu isso? Não foi na FEJ, não, foi na Comembol. Quais desses oposicionistas moveram uma unha, uma palha, para conseguir isso? E o Vasco teve em São Januário seu grande aliado para as conquistas que vieram de vitórias e posteriormente do título do campeonato da Taça Libertadores da América em 1998. Dois anos antes, havia uma conquista do Vasco bastarda, uma conquista do Vasco não reconhecida, espetacular, em 1948. Passaram-se mais de 40 anos com o Vasco batendo o pé, dizendo que aquela era uma grande conquista, foi o primeiro campeonato internacional do futebol brasileiro, ou seja, o primeiro campeonato do futebol brasileiro no exterior, conquistado pelo Vasco em 1948, campeão dos campeões sul-americanos, no Chile, invicto. E em 1996, mais uma vez através do presidente Olímpio, foi reconhecido esse título, não só reconhecido como oficial, como posto com o status de Taça Libertadores da América, porque o Vasco se classificou para jogar a Supercopa Libertadores de 1997. A partir de 1997, a Supercopa Libertadores, que só era disputada pelos clubes campeões de Libertadores, a partir dali o Vasco estava inserido nesses clubes. Como jogou a Supercopa Libertadores de 1997, jogaria tantas quantas fosse disputar. Que o Vasco foi reconhecido campeão com status de Libertadores. Quem conseguiu isso? Nós ficamos vendo hoje. Ah, tem fulano de tal, que é ídolo do Vasco, que gosta do candidato tal, que gosta do outro. O Expresso da Vitória, o Expresso da Vitória como um todo, os artilheiros do Vasco, que fizeram história no Vasco, nos anos 50, nos 40, aquele chimaço que o Vasco tinha, todos eles sempre foram politicamente ligados ao presidente Eurico Miranda. Só que tem um problema, um detalhe, um pequeníssimo detalhe em relação a ídolos posteriores. E um deles apoiava o Eurico Miranda porque queria cargo no Vasco, porque queria ser diretor no Vasco. Não, eles apoiavam porque eles jogaram no Vasco e viam que quem defendia o Vasco era o Eurico Miranda. Eles tratavam como torcedores no Vasco, como gente que viveu no Vasco, que suou a camisa no Vasco por 5, 10 anos, e que entendia ser o presidente Eurico Miranda melhor para o Vasco. É assim, e foi assim nos anos 80, nos anos 90, até todos eles, no início desse século, no decorrer desse século, todos eles falecerem, tinha o presidente Eurico Miranda o apoio dessas pessoas. E olha, o presidente Eurico Miranda não conviveu com eles. Não conviveu com o Expresso da Vitória, quando o Expresso da Vitória jogou o Calçada, por exemplo, conviveu. Mas não tinha dúvida quem era o melhor para o Vasco. Nenhum deles tinha dúvida. E esses são ídolos eternos do Vasco. Porque nenhum deles enriqueceu e nenhum deles foi se valer do Vasco depois para ganhar dinheiro. Essa aqui é a realidade. Um ou outro virou treinador de base, trabalhou, mas a maioria tinha lá suas funções. O futebol era uma outra época do futebol. Porque hoje as pessoas ficam a favor ou contra vestem uma camisa ou outra, porque o que, que eles podem ganhar depois com isso? Pessoalmente. Não era simplesmente, ah, eu dou apoio aqui porque é o melhor. Eu dou apoio aqui porque é o melhor, porque pode ser melhor para mim. É uma pequena diferença. Não é esse o papel do ídolo do Vasco. O papel do ídolo do Vasco é ver o que é melhor para o clube. Com ele fora. Nós temos que lembrar aqui do Roberto Dinamite, que foi presidente do Vasco. Quando foi chamado pelo presidente Olímpio Miranda, em 1990, alguma coisa assim, 92, enfim, aquele período ali, final de carreira do Roberto. Não, venha para o Vasco. Aproveite, você é um ídolo do Vasco, venha, você fica com um cargo de diretor não remunerado. Não remunerado? Não. Estou fora. Não remunerado é comigo. E as coisas se dão dessa maneira. Depois ele mudou de ideia, não sei, mas naquele momento. Ele mudou, foi presidente, presidente não é remunerado, mas naquele momento foi chamado. Então, isso é dito pelo presidente Olímpio Miranda, falado já em reuniões, em vários eventos, foi chamado para ter um cargo de direção no Vasco e não aceitou o cargo porque o cargo não tinha uma remuneração. Isso não sou eu que estou falando, o presidente Olímpio Miranda que falou já por diversas vezes. Bom, diante disso, nós vamos agora para o torneio de São Paulo de 1999. Lembram o que queriam fazer com o Vasco no torneio de São Paulo de 99? O Vasco se classificaram com uma rodada de antecedência para a fase semifinal e enfrentar o São Paulo ou o Santos, havia uma discussão sobre isso. E houve uma partida Vasco Fluminense na última rodada, o Fluminense eliminado da competição. O Sport TV, que era quem transmitiria o jogo, levou seu material de equipamento para São Januário, mas o Fluminense, mandante, resolveu que o jogo ia ser no Maracanã. Ele eliminado seria no Maracanã. O Maracanã que não tinha nem as redes para o gol, os gols, as traves, né? Vai dizendo. E o Vasco apresentou-se em São Januário e o Fluminense no Maracanã. E a comissão do Rio São Paulo resolveu dar um W.O. no Vasco. Com esse W.O., o Vasco poderia ser punido e, de repente, o Fluminense, até mesmo não tendo a pontuação, ganhar essa vaga do Vasco, que era o objetivo do Fluminense. O objetivo não foi satisfeito. O Vasco atuou em desvantagem, tendo que jogar a segunda partida contra o São Paulo na semifinal no Morumbi, tendo que jogar a segunda partida com o Santos, e depois da competição o Vasco reverteu o W.O. e foi campeão do torneio de São Paulo. Vamos para Mercosul de 2000. O Vasco tinha, num período, cerca de um mês, jogado partidas e mais partidas encavaladas. 3 dias, 2 dias, 3 dias, 2 dias, passando pelos seus adversários. Após 2 derrotas consecutivas, contra o Paraná nas quartas de final, o Vasco classificou para a semifinal, mas perdeu por 1-0, e depois na segunda partida decisiva da Mercosul contra o Palmeiras, o Vasco vencera por 2-0 em São Januário e perdeu por 1-0 no Parque Antártico. O Vasco teria, então, depois de 2 derrotas, que fazer 2 partidas contra o Cruzeiro na semifinal, a partida terceira decisiva da Mercosul contra o Palmeiras e mais 2 na final, que já sabia, se o Vasco passasse do Cruzeiro, que seria contra a equipe do São Caetano. No espaço 9 dias. O presidente Olímpio Miranda, através do Sindicato dos Atletas Profissionais, ele que já fora eleito presidente do Vasco na eleição de São Januário, a 10 de novembro, ele show, aquele período ali que eu estou falando é 16 de dezembro, de 16 e 23 seriam realizados os jogos, se não me engano, entre 15 e 16 de dezembro até 23 de dezembro seriam realizados todos os jogos. Ele, né, já se falando evidentemente da condição de presidente do Vasco, presidente eleito do Vasco, como aliás a imprensa fez questão de mencionar muito depois que o Alambrado caiu no jogo contra o São Caetano no 30 de dezembro. E o que fez? Chamou o sindicato dos atletas e falou: olha só, o Vasco está sendo prejudicado. O Vasco não pode jogar um espaço inferior a 66 horas e vários jogos o Vasco tem que uma sequência desgastante. O sindicato entrou com uma ação. Hoje, o pedido foi aceito e o Vasco mudou a grade do futebol brasileiro de final de ano de 2000, a partir desta manifestação do presidente Eurico Miranda. Para completar, no sábado, o primeiro jogo da semifinal, o Vasco empatou com o Cruzeiro em 2-2. O técnico do Vasco, Oswaldo de Oliveira, quis uma programação, que era uma programação que o Vasco teria um jogo na quarta-feira e os atletas só se apresentariam na segunda-feira, vários deles com passagens compradas para passar o fim de semana fora do Rio de Janeiro. E o presidente Eurico Miranda entendeu: não pode. O Vasco tem que se concentrar para esse jogo contra o Palmeiras. Não pode ser assim, vem segunda-feira para fazer o jogo na quarta-feira. O técnico do Vasco entendeu que não e foi sumariamente demitido. Ué, mas o presidente não era outro? Não, o presidente era ele, porque ele demitiu o técnico. E ninguém questionou. Mas, independentemente disso, essa atitude levou o Vasco a trazer o Jorge Santana. O Vasco, perdendo 3-0 no primeiro tempo contra o Palmeiras, deu a virada do século no futebol mundial e venceu a Copa Mercosul. Vamos então para o Campeonato Brasileiro de 2000. Houve o problema da queda do Alambrado. A primeira partida disputada em 26 de dezembro, o Vasco empatou com o São Caetano 1-1 em São Paulo. No Rio de Janeiro, com 18 minutos do primeiro tempo, 22 minutos do primeiro tempo, houve a queda do Alambrado a partir de uma discussão da parte onde fica a torcida Força Jovem do Vasco sobre os fãs do Edmundo e os fãs do Romário. E houve um início de confusão. Aquela parte estava muito cheia, o estádio não estava superlotado, mas aquela parte estava muito cheia, que aliás é normal a torcida do Vasco se concentrar ali para ver os jogos. E com isso o Alambrado cedeu e houve uma covardia feita pela Rede Globo com o Vasco, atingindo evidentemente o presidente do Vasco, Eurico Miranda, que era quem estava no campo de jogo, falando que era para cuidar dos feridos, falando que era para cuidar de toda aquela situação inerente aos problemas que ocorreram pós-queda do Alambrado. O Vasco foi exemplar no cuidado com as pessoas que ali estavam, ambulâncias, helicópteros, etc. E, acabado o jogo, a partir de uma manifestação do governador da época, o Garotinho, o Vasco se via numa situação de início de pressão de mídia para que o título fosse dado para o São Caetano, embora a súmula do árbitro tivesse dito que o Vasco não fora o responsável pelo jogo não continuar e que ele, árbitro, entendia que podia continuar, mas sim o governador do Rio, ou seja, uma ordem superior que impedia que ele, árbitro, permanecesse ou desse nova continuidade ao jogo. Ou continuidade ao jogo, melhor falando. Com isso, o título poderia ir para o São Caetano. O Clube dos 13, que era o organizador do Campeonato Brasileiro na época, não era a CBF, era o Clube dos 13, entendeu, a CBF ratificava, mas dizia: eu não comando, mas eu dou legitimidade, diferentemente do que aconteceu na Copa União de 87, que ela deu legitimidade ao esporte, que foi o campeão. Naquela ocasião, ela não organizou, mas deu legitimidade ao campeonato, a chamada Copa João Avelange, como campeonato brasileiro, inclusive com os classificados para a Taça Libertadores do Rio. E o que, que aconteceu ali? O Vasco ficou para o Clube dos 13 como perdedor do Campeonato Brasileiro de 2000. O título iria para o São Caetano. O presidente do São Caetano saiu da reunião com via de vitória. Tudo levava a crer que o São Caetano teria ganho o título, só que o presidente Eurico Miranda junto ao STJD, garantiu de antemão que não era o título do São Caetano, embora a mídia se quisesse, o Clube dos 13 ratificasse. Saiu do Clube dos 13 do Vasco na ocasião, retornaríamos depois, e conseguiu-se a marcação de um novo jogo realizado a 18 de janeiro no Maracanã, que o Vasco venceu por 3-1 e se sagrou tetracampeão brasileiro. Eu citei aqui, em cerca de 20 minutos, uma participação que, se nós tivéssemos um membro da oposição com 1% do feito pelo presidente Eurico Miranda, 1% basta, ele pudesse falar a boca, falar de boca, ou meter a boca no presidente Eurico Miranda, sem antes lavar o sapão. Nenhum, eu disse nenhum, e vou repetir, nenhum dos oposicionistas do presidente Eurico Miranda pode falar dele sem lavar a boquinha com sabão. Porque esses títulos todos conquistados tiveram essa participação. E não se viu outros que fizessem uma participação, que tivessem uma participação para levar o Vasco a isso. Nós citamos aqui em 1990, o Vasco não ganhou a Taça Libertadores da América. Mas o Vasco conseguiu anular uma partida da Taça Libertadores da América. Fato inédito e não repetido. Por aqueles anos. E quem conseguiu fazer isso é quem mandava no clube. Essa história, porque depois disso não ganhou, deixou de ganhar. Qual clube carioca ganhou a Taça Libertadores nos últimos 20 anos, 30 anos? Qual clube carioca no período do presidente Eurico Miranda ganhou o Campeonato Brasileiro depois do Vasco? Qual clube do mundo tem uma virada como o Vasco teve contra o Palmeiras do Mercosul? Quais outros representantes do Vasco fizeram o Vasco ganhar outro tricampeonato carioca? Quantos campeonatos brasileiros o Vasco ganhou na mão de outros? Quantos presidentes do Vasco obtiveram contra os principais adversários do Vasco, a freguesia deles, Flamengo, Fluminense, Botafogo, nos confrontos contra o Vasco?